Fogo, fumaça, cinzas, péssima qualidade do ar. Pela primeira vez na história, boa parte da população brasileira está sentindo na pele os efeitos da destruição dos nossos biomas. Algo que antes ficava concentrado nas próprias regiões destruídas, afetadas, pegando principalmente a população local. Mas esse ano se tornou quase um problema generalizado para todo o país. Só para ter uma ideia, de janeiro a agosto de 2024, os incêndios no Brasil atingiram 11,4 milhões de hectares. Isso segundo dados do Monitor do Fogo do Map Biomas, divulgado na semana passada. Desse total, basicamente metade, então mais de 5 milhões de hectares, aconteceu apenas em agosto. Isso é para a gente ter ideia de por que essa situação atingiu de forma tão avassaladora o país inteiro. Bom, para entender melhor o que está acontecendo, o que a gente precisa ver, como é a responsabilidade do governo federal frente a tudo isso, a gente tem o prazer de receber uma especialista que acompanha diariamente essa situação, que é a professora Anne Alencar. Ela é diretora de ciências do IPAM, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, além de ser doutora em recursos florestais e conservação, especialista em fogo. Antes de tudo, professora, muito obrigada pela disponibilidade para atender a gente aqui do Brasil de Fato.
É um prazer estar aqui com vocês, Lucas, principalmente nesse momento aqui que a gente realmente precisa falar sobre essas questões tão importantes que estão acontecendo no Brasil.
Sim, perfeitamente. Professora, já que você já tocou nessa questão, eu quero realmente começar por aí. Como eu falei nessa abertura, a gente tem vivido um momento inédito no país. Não é novo que a gente vê a população sendo atingida por fumaças. Isso já vem acontecendo há alguns anos, mas dessa magnitude, nessa dimensão, é algo inédito. Então, antes de falar sobre se as medidas estão sendo devidamente efetivas por parte do governo federal, o que, que a gente precisa olhar, eu queria te escutar um pouquinho do que está acontecendo. Qual que é a melhor maneira que a senhora consegue explicar para a gente o que está acontecendo no Brasil nesse momento, professora?
Olha, Lucas, nós já tivemos outros momentos na história recente do Brasil com um número de focos de calor, que representa atividade de fogo, tão alto ou até mais alto que esse. A diferença é que eles aconteceram num contexto totalmente diferente, né? Num contexto com um desmatamento muito alto, normalmente era só a Amazônia, e hoje a gente está vendo um país em chamas, basicamente. A gente está vendo várias regiões do Brasil sofrendo com essa questão das queimadas e dos incêndios.
Professora, já que você já citou essa questão do desmatamento, eu já queria colocar isso em pauta para a gente entender melhor como essas coisas se relacionam. Como que a gente pode ver o Brasil apresentando um combate ao desmatamento efetivo? A gente viu, por exemplo, dados de 20% de redução de desmatamento de 2022 para 2023, divulgado agora recentemente. Janeiro também de 2024 teve uma redução significativa em relação a 2023, mas ao mesmo tempo que a gente vê esses números positivos, a gente vê essa disparada no fogo, nessa destruição, nos incêndios. Como essas coisas funcionam? Como que a gente consegue relacionar esses dois temas que a princípio parecem contraditórios, professora?
Então, na realidade, o desmatamento e o fogo, né, e a atividade de fogo andam juntos. Só que a gente tem visto um descolamento dessas duas práticas recentemente, e esse descolamento ele está sendo propiciado pelas condições climáticas. Então, mesmo com o desmatamento reduzindo, né, significa que nós, talvez, se tivéssemos num clima, em condições climáticas médias, vamos dizer assim, em anos um pouco mais úmidos, etc., talvez nós não teríamos tantos incêndios acontecendo, né? Teria uma redução da atividade de fogo, mas não tantos incêndios. Então, o que a gente tem visto é que, do ponto de vista do uso do fogo para práticas agropecuárias, as pessoas reduziram, porque reduziram o uso na prática de desmatamento, porque reduziu o desmatamento, mas ainda existem muitas pessoas utilizando para renovar pasto, por exemplo. E a área de pasto do Brasil ela é muito grande, né? Assim como, por exemplo, na Amazônia, 90 um pouco mais de 90% de tudo que está desmatado na região são pastagens, e as pastagens são pastagens normalmente extensivas, que as pessoas usam fogo para renovar essa pastagem. Então, mesmo o desmatamento reduzindo, não significa uma redução da atividade de fogo diretamente, porque as pessoas também usam o fogo nas áreas de pastagem, né? Agora, reduzir o desmatamento ajuda muito, né? Porque imagina se nós tivéssemos, além do uso do fogo na área de pastagem, o uso do fogo em uma área desmatada muito maior que a gente está tendo agora.
Pois é, a própria ministra Marina Silva fez uma declaração nessa terça-feira afirmando exatamente isso, que se não tivesse havido essa redução no desmatamento, a situação seria ainda pior. Então a senhora concorda com essa afirmação? De fato, a gente precisa reconhecer que essa situação está sendo de alguma maneira controlada pelo governo federal por estar conseguindo conter pelo menos o desmatamento na Amazônia. Mas não está conseguindo conter esse fogo. A gente pode atribuir a uma responsabilidade do governo federal que talvez não seja devidamente preparado, devidamente atualizado sobre as medidas necessárias para conter esse fenômeno que vem se alastrando, professora?
Olha, a questão do combate ao fogo, ela é muito complexa, né? Ela é complexa porque ela está relacionada a várias competências, que não são só as competências do governo federal, das agências do governo federal que lidam com o tema. Quando, por exemplo, primeiro vamos falar de prevenção, depois a gente fala de combate, né? Mas vamos falar de prevenção ou de um uso controlado do fogo. Então, teoricamente, para as práticas agropecuárias, para o uso do fogo nas práticas agropecuárias, o produtor rural ele tem que pedir licença. E ele vai pedir licença para os estados, né? E os estados da federação são os responsáveis por fiscalizarem se esse produtor vai ou não. Enfim, se ele colocou o fogo ali com a licença que o Estado deu ou não, né? Então, esse aí é uma atribuição diretamente dos Estados. No que diz respeito às terras públicas, às terras federais, né? Tanto o IBAMA quanto o ICMBio também auxiliam ali na prevenção. No apoio a brigadas comunitárias que vão nas áreas públicas, né, poder fazer esse trabalho de prevenção e às vezes algumas queimas controladas, algumas queimas prescritas, para que o fogo, quando for a época de ter, né, o fogo, ele não seja muito violento, saia do controle, etc. Então, isso da parte da prevenção. Aí a gente ainda tem a questão do crime, né? Porque o fogo, infelizmente, ele não é ateado no Brasil somente para as práticas agropecuárias, ele é utilizado também como uma arma criminosa, né? Como, por exemplo, para invasão de terras, né? Que tem sido, na realidade, até relatado bastante principalmente aí pelo presidente do IBAMA. Entre outros, que têm relatado essa questão. E a gente também, no IPAM, nós mapeamos que houve um aumento muito grande das áreas queimadas em florestas públicas não destinadas, que são áreas públicas, e que, na realidade, demonstra claramente o uso do fogo. No, no, na perspectiva da grilagem. Então, a gente tem ali a prevenção e o controle do uso do fogo nas práticas agropecuárias, a gente tem o controle do crime, que aí é com comando e controle mesmo, né? Combatendo desmatamento ilegal nas áreas públicas, enfim, e a gente tem a parte do combate. O combate. Ele também tem competências diferentes, né? Só para a gente voltar aqui à história das competências. Então, a competência de combater o fogo em áreas privadas é, na realidade, dos governos estaduais através dos corpos de bombeiro, né? E assim como nas terras públicas federais é do IBAMA e CMBio. Então, e dentro, enfim, aí você pensa num país como o Brasil, né, que grande parte da região centro-sul, ela já está destinada, ela é ocupada prioritariamente por áreas privadas. A competência de combate ao fogo ali, no primeiro momento, seria, né, dos governos estaduais, dentro das agências, às vezes não são só os bombeiros, é junto com a defesa civil, a polícia ambiental, etc. Mas é pouco, né? É muito pouco efetivo, tanto do governo estadual quanto do governo federal, para o combate, porque a gente está trabalhando já no problema. Né? No fogo que escapa, a gente não está trabalhando na prevenção. E eu vejo que atualmente o MMA, principalmente, né, que tem aparecido bastante, tenta trocar a roda do carro com o carro andando, porque está sendo muito demandado numa articulação e numa. Que na realidade precisa ser feita com outros ministérios, então a gente precisa, se eu tiver que falar o que eu acho que precisa ser feito, realmente precisa ter uma coordenação maior entre todas essas instituições, precisa trazer a força dos outros ministérios para essa agenda, porque a gente está falando de. Combater o fogo em diversas frentes, na frente da produção agropecuária, na frente do crime, né? Na frente do combate mesmo ao fogo. E toda a institucionalidade possível, né? Que trabalhe nessas diversas frentes é necessária nesse momento.
Professora, te parece talvez que o governo tenha se surpreendido, tenha pe sido pego de surpresa com essa situação que a gente está enfrentando, encarando nesse momento?
Olha, eu acho que a minha impressão é que várias pessoas do governo sabiam que nós teríamos uma seca muito severa, né? Ou a continuidade quase de uma seca muito severa. Então, o que talvez seja novo é a dimensão que a atividade de fogo tomou no Brasil. Porque normalmente era muito mais na Amazônia, um pouco, né, no Cerrado, quando acontecia no Pantanal era em um momento diferente, agora a gente tem um Brasil queimando ao mesmo tempo em várias regiões, né? Então, a mobilização e a articulação para esse combate realmente talvez seja uma coisa nova. E a outra coisa que é importante é que a gente tem visto tem tido muita ação criminosa se aproveitando dessa, vamos dizer, das condições que o clima tem oferecido para que esse crime do incêndio, né, esse crime. Doloso aconteça. Então, realmente é muito muito preocupante o que está acontecendo.
Professora, a sua primeira resposta na entrevista falou que, na verdade, a gente já passou por situações semelhantes no que diz respeito à quantidade de focos de calor, de incêndio, de focos de fogo começando. O que está sendo inédito é essa dimensão, está saindo da Amazônia, está atingindo todo o país. Então, o que que se deve isso? A gente precisa levar em consideração as mudanças climáticas, o fenômeno do El Niño, mas também uma continuidade de anos de desmatamento se alastrando recentemente. Que outros fatores a gente precisa colocar nessa balança para entender de por que uma quantidade de calor que até então não é tão surpreendente consegue trazer toda essa dimensão?
Então, eu acho que o que assusta é justamente o momento, a gente está passando por isso de forma concentrada em várias regiões do Brasil e com uma perspectiva e sem saber da perspectiva de melhora das condições climáticas, né? Porque, idealmente, em outubro as chuvas começariam e uma parte do Brasil já estaria livre, né, das chamas. Mas a gente não sabe, na realidade, se realmente isso vai acontecer, ou se a gente vai ter um outubro como outubro do ano passado, principalmente para a Amazônia, em que a chuva não veio, né? Então, é muito difícil planejar quando tem esse elemento surpresa, que é o elemento do clima. E eu imagino que o que nos resta, ou que uma coisa super importante, medidas, né, que o governo ele precisa tomar, e aí em todas as suas instâncias, é a questão realmente da responsabilização, do aumento da responsabilização, para conseguir coibir ou desestimular essas pessoas que estão usando fogo de forma criminosa a continuarem fazê-lo, e também um chamamento da sociedade para que realmente pare de usar o fogo nesse momento em que a paisagem está super inflamável.
Então, te parece que mais do que medidas pontuais, efetivas, imediatas para esse momento, a emergência é pensar em medidas de médio a longo prazo, por exemplo, fazer com que essas leis de crime ambiental, dessas pessoas que colocam fogo de maneira criminosa, além de serem devidamente identificadas, eu imagino que precisa ter uma apuração melhor de um processo, não sei, de uso de drones, de outros equipamentos que consigam fazer o monitoramento, e ao mesmo tempo que essas punições sejam efetivas, aconteçam, sejam mais dolorosas no bolso ou de outra maneira. Te parece que é um pouco por aí que a gente precisa caminhar, professora?
Olha, eu diria que a gente precisa de curto prazo, né? A gente está vivendo uma crise, então nós precisamos de curto prazo, nós precisamos de todo o efetivo disponível, de todas as pastas ministeriais relacionadas que podem estar relacionadas de alguma forma ao tema, envolvidas, para que realmente a gente consiga fazer frente a questão da criminalidade e a questão do uso do fogo de forma descontrolada. Então, isso é uma coisa importante de curto prazo para ontem, né? O outro aspecto, enfim, e isso inclui também medidas de lei, né, que possam punir mais aquelas pessoas que realmente tiverem fogo em sua propriedade, né? A questão, por exemplo, do suspender o CAR da pessoa, né? Ou, enfim, acho que algumas dessas medidas que possam fazer com que pelo menos a pessoa se preocupe mais e tente manter o fogo fora das suas áreas, né? Agora, nas áreas públicas, isso é mais complicado, porque não tem um dono, você não tem um CPF, né? E aí, nessas áreas, realmente é reforçar o poder de polícia, as estratégias de comando e controle, uma fiscalização inteligente, né? Para realmente coibir o crime, principalmente o crime organizado, que parece estar se fazendo, está utilizando desse período de seca para avançar, nas suas atividades.
Professora, só para encerrar, eu sei que a senhora tem um tempo curto, mas só para entender, porque a gente acompanhou em 2019 o chamado Dia do Fogo, quando um grupo de fazendeiros se organizou por meio do WhatsApp para realmente fazer uma ação coordenada de botar fogo ali em uma determinada região no sul do Pará. Te parece que aquilo que aconteceu pontualmente, que foi devidamente repercutido, embora não tenha sido devidamente punido, mas que todo mundo ficou sabendo como aconteceu, te parece que aquilo que aconteceu pontualmente em 2019 virou uma regra agora em 2024? Tem situações coordenadas em todo o país de grupos não necessariamente de fazendeiros, mas de pessoas ateando fogo de maneira coordenada. Talvez isso ajude a explicar o que está acontecendo.
Olha, é muito difícil afirmar, né? Porque realmente nós temos focos de o fogo sendo iniciado por diversos motivos. Mas eu não diria que essa não é uma possibilidade, né? Uma possibilidade de em alguns lugares pessoas estarem usando de forma o fogo de forma coordenada para cometer crimes, principalmente em terras públicas, né? Principalmente grilando terras públicas, já que o desmatamento, em si, a operação do desmatamento, ela é muito mais fácil de ser monitorada e de atrair e dos fiscais irem até lá fazer apreensão, etc., enquanto que tocar fogo numa floresta ali daquela região que está sendo favorecido pelo clima é muito mais simples e menos arriscado.
Certo. O prognóstico não é positivo. A gente gostaria de terminar essa entrevista aqui com outro ar, com outra esperança, mas infelizmente o que nos resta é acompanhar e cobrar medidas e principalmente, né, repercutir que a população entenda a dimensão da gravidade da situação e consiga fazer dentro da sua realidade que impossibilite que esse fogo siga se alastrando. Professora Nelly Car, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade para conversar com a gente, viu?
Obrigada a você, um abraço.